Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Vanessa Ciotti. Ela é advogada autista e se dedica à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Com mais de 12 anos de experiência na advocacia, Vanessa se especializou em direito educacional e direito das pessoas com deficiência. Atualmente, cursa pós-graduação em autismo, TDAH e neurodiversidade pela PUC Campinas e mestrado em direito. É diretora jurídica do Instituto Lagarta Vira Pupa e coautora do projeto de lei 14.454 de 2022, que garante acesso a tratamentos com evidência científica para beneficiários e usuários da saúde complementar. Participou do processo que resultou no tema 1097 do STF, garantindo redução de jornada sem redução de proventos para funcionários públicos estaduais e municipais responsáveis por pessoas com deficiência. A doutora Vanessa compartilha sua rotina e informações relevantes sobre direitos das pessoas com deficiência em seu Instagram e possui mais de 50 mil seguidores. Também participa ativamente de audiências públicas no Congresso Nacional e na ANS. É palestrante e professora convidada em cursos de pós-graduação em instituições como o Hospital Albert Einstein, Faculdade Senzopeg, Damásio e PUC São Paulo. Com o diagnóstico tardio de autismo aos 33 anos e a vivência da maternidade de trigêmeos autistas, Vanessa se tornou uma voz importante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, combinando conhecimento jurídico, experiência pessoal e ativismo. Olá, doutora Vanessa, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
A doutora Vanessa também vai participar do 8º Fórum sobre o Autismo lá na Igreja do Nazareno, dia 8. Por favor, doutora, fale um pouquinho sobre a senhora, da sua experiência com a inclusão das pessoas com deficiência.
Eu sou advogada, eu tenho especialização em direito da pessoa com deficiência, em direito educacional. Sou mãe de trigêmeos autistas de 7 anos. Sou uma mulher diagnosticada tardiamente, aos 33 anos, também autista, TDAH e altas habilidades. A minha experiência começou sendo mãe. Então, começou com a dificuldade que eu tive para conseguir o diagnóstico dos meus filhos, a dificuldade para conseguir o tratamento adequado junto ao plano de saúde, e depois as dificuldades escolares. Como os meninos já chegaram na escola com laudo, e o primeiro lugar que eles frequentaram foi uma creche, eu nunca tive grandes dificuldades, as professoras sempre foram muito solícitas, muito parceiras. Depois nós encontramos uma escola de educação infantil aqui na Zona Sul, para onde a gente se mudou, e foi muito parceira, foi excepcional, uma das poucas escolas regulares que eu conheço que de fato pratica inclusão. E agora que eles foram para o Fundamental 1, nós estamos conhecendo uma nova escola e também temos os nossos desafios, né? Então, talvez o que eu gostaria de pontuar, assim, é que o fato de eu ser advogada, trabalhar na área, não tira de mim os desafios que qualquer mãe que não seja advogada enfrenta também. Eu trabalho nesse ramo do direito desde 2020. O escritório tem uma atuação focada só em relação ao direito da pessoa com deficiência. Hoje mesmo eu tive que atender uma mãe que as aulas começam amanhã e o filho dela foi expulso da escola na sexta. A escola disse que não iria fazer a rematrícula porque estava custando muito caro manter a criança lá. Então, a minha experiência, infelizmente, não é positiva, exceto a minha experiência pessoal até o momento. Mas a experiência que eu tenho profissionalmente falando não é muito positiva, sempre de muita resistência, de muita barreira atitudinal, de muita dificuldade, principalmente quando a gente fala de inclusão escolar. E quando a gente está falando de pessoas mais velhas, quando a gente está falando, quando aí o aluno já tem tem mais de 8, 9 anos, deixa de ser lúdico, então deixa de ser fácil, né? Ah, tudo bem, educação infantil, tá tudo certo, se torna tudo muito custoso, muito difícil para a família. A gente observa falta de recursos públicos, falta de formação dos profissionais. E também, mais que isso, falta de empatia, por falta de alguns profissionais que simplesmente se recusam a receber alunos com deficiência em sala de aula.
Você mencionou que a determinada escola não quis fazer a rematrícula do aluno. Isso pode acontecer? É um direito da escola também recusar essa educação, esse aluno?
Não, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Desde 2012, a gente já tem a legislação, que é a Lei 12.764, que é Berenice Piana, que impede que qualquer estabelecimento, público ou privado, recuse a matrícula de uma criança autista ou um adolescente, né? Independente se for adulto também, né? Pode ser ensino superior. Não é possível essa recusa. E mais do que isso, o gestor escolar que recusar a matrícula pode ser preso, além de pagar multa. E também não existe limite de alunos com deficiência por sala de aula. Muitas vezes as matrículas são negadas com essa justificativa de que, ah, eu já tenho um autista, já tenho uma criança com síndrome de Down, já tenho uma criança cadeirante. Essa justificativa não se sustenta. Não existe na legislação nenhuma trava de número de crianças com deficiência por sala de aula que impeça a matrícula de uma nova criança com deficiência.
Recentemente, nas escolas do estado de São Paulo, houve a remoção dos professores auxiliares, os professores que ajudavam no processo de inclusão. A doutora poderia falar um pouco sobre as implicações dessa remoção dos professores auxiliares?
Existe uma grande questão que é a nomenclatura dos profissionais. Então, legalmente, na legislação federal, os profissionais que nós temos direito dentro de sala de aula é o acompanhante especializado e o profissional de apoio. O que acontece? Algumas pessoas entravam com ações judiciais e acabavam ganhando esse professor auxiliar que era individual deste aluno com deficiência dentro da sala de aula. Se esse processo transitou em julgado, ele acabou, esse direito está mantido, né? Não pode ser retirado. Se o processo ainda não acabou, o governo do estado soltou um decreto que altera e retira esse profissional para colocar um profissional que não tenha formação de professor para cuidar de até 5 crianças, independente do nível de suporte. Enquanto mãe, enquanto advogada, eu entendo que a gente tem um problema sério, uma insegurança jurídica muito grande, por quê? Por mais que o governo diga que esse profissional será um profissional com qualificação, que eles vão colocar para atender mais ou menos o mesmo nível de suporte, eu acho muito difícil operacionalizar isso. Sem contar que as crianças autistas, elas têm uma questão muito importante com a rotina e com criar vínculos. Então, se até ontem ela tinha esse profissional e amanhã esse profissional não existe mais para ela, essa quebra de rotina e essa quebra de vínculo vai ocasionar um dano para essa criança. Então, vai gerar crise, vai dificultar dentro de sala de aula. Então, por todas as vertentes que a gente analisa essa troca, para a criança ela não é boa, para o aluno ela não é boa, para a família ela não é boa. A gente entende que tem as questões orçamentárias, a gente entende que é um profissional que não está previsto em lei, então existem essas sentenças, esses acordos que eles dão esse profissional sem embasamento legal, porém, é um direito que foi adquirido por aquelas crianças, e você simplesmente retirar não faz o menor sentido. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente está observando o movimento das mães que estão dizendo que os filhos estão sem acompanhamento nenhum, que esse novo profissional disponibilizado não tem aptidão, que ainda não teve contratação, e enquanto estiver ocasionando algum tipo de prejuízo para os alunos, eu entendo que é uma troca que foi ruim. Então, até que se prove o contrário, até que a gente tenha dados de que não teve prejuízo para os alunos, eu, quanto advogada, entendo que é uma troca bastante temerária. E se você é mãe, está ouvindo isso, e você teve uma sentença que te permitiu ter esse profissional e ele foi retirado, converse com o seu advogado para entender se essa sentença foi mantida, se já teve trânsito em julgado, para entender por que que foi retirado, porque em tese, se existe uma sentença transitada e julgada, esse profissional não pode ser retirado do seu filho.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada doutora Vanessa Ziotti, especializada em direito educacional e direito das pessoas com deficiência. Doutora, a senhora vai fazer uma palestra lá na Igreja do Nazareno no dia 8 de fevereiro, no segundo fórum sobre autismo. E qual o seu tema, doutora?
Eu gosto de levar sempre para as pessoas a perspectiva do direitos a ter direitos, né? Então, passar um apanhado geral dos direitos básicos que assistem autistas e suas famílias, que, por mais que a gente pense que a Constituição Federal já garanta tudo isso para todo cidadão brasileiro, para a pessoa com deficiência, ele é mais difícil de ser conquistado e, portanto, existe a legislação própria, assim como para os idosos, assim como para as mulheres em alguns sentidos, assim para pessoas, minorias raciais, questões de quilombolas, etc., povos originários, a gente chama de minorias sociais, né? Não é minoria em número, mas é minoria socialmente falando, e, portanto, é muito corriqueiro que os direitos básicos dessas pessoas sejam atropelados, porque elas não são reconhecidas como pessoas. Então, eu gosto sempre de passar para o público essa perspectiva do direito a ter direitos. Então, é uma população, é uma comunidade que tem direito a ter direitos, além dos que estão previstos na Constituição Federal, para permitir, de fato, inclusão. E inclusão não é só acesso, inclusão é permanência também. Então, tudo que é possível para que a pessoa, além de acessar, consiga permanecer, tanto na escola, quanto no tratamento médico, quanto no ambiente de trabalho. E, mais importante, sanar as dúvidas da população, que eu acho que é o foco, né, do evento como um todo, levar conhecimento e informação para a população.
Qual é o direito que a senhora considera que é aquele que é o mais negado para a pessoa com deficiência?
Se eu pudesse listar, seria o direito a permanecer, direito à permanência, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja no tratamento médico, seja em qualquer lugar. Normalmente as pessoas têm um pouco mais de vergonha em negar o acesso. Então, não nega que você entre, mas não te traz nenhuma adaptação razoável para que você permaneça. Não basta entrar. Eu preciso permanecer, eu preciso de condições específicas para permanência daquela criança, daquele adulto, questões de que a gente chama de adaptações razoáveis, que é o segundo filtro depois do desenho universal. Então, na minha concepção, enquanto advogada, o direito mais negado é o direito à permanência, que vem através das adaptações razoáveis.
Qual é a sua orientação para aquela pessoa que busca o direito? Qual é o primeiro passo que ela deve tomar para fazer com que o seu direito seja garantido, seja ele de acesso, de inclusão ou de permanência?
Eu costumo dizer que o conhecimento liberta as pessoas. Então, conhecer seus direitos vai te dar poder para lutar por eles e para questionar quando tiver esses direitos negados. Então, eu aconselho que você se informe. Hoje na internet a gente tem muita informação sobre isso, fontes confiáveis, né? Então, pessoas que produzam conteúdo a respeito disso. Você pode buscar na Defensoria Pública da sua cidade também. Você pode buscar um advogado particular, se for o caso, mas hoje em dia na internet nós já temos bastante acesso à informação. Então, se você olhar nas redes sociais, tem bastante conteúdo produzindo a respeito. Participar de palestras, participar de seminários, conhecer os seus direitos é o primeiro passo para que você possa exigi-los, exigir o cumprimento deles e exigir que você seja respeitado nesse sentido. Então, na minha concepção, o primeiro passo é se informar em fontes confiáveis para entender como e quando você pode exigir em cada situação.
Você tem uma página no Instagram que você dá bastante dicas para as pessoas. E o que te motiva a fazer tantas postagens assim? Porque ali você passa o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento profissional para as pessoas gratuitamente. E o que te move a fazer essas postagens?
Eu entendo que, enquanto mãe, enquanto operadora do direito, é minha função levar informação para as pessoas. E o fato de eu fazer um conteúdo informativo não me desmerece enquanto profissional e não me tira clientes. E eu não me sinto menos por fazer isso de forma gratuita, porque eu entendo que tem muita gente que só vai ter acesso a isso. É o mínimo que eu posso fazer. Eu espero, inclusive, um dia poder fazer mais. Mas eu acho que faz parte do meu trabalho informar as pessoas, levar conhecimento correto, de qualidade para a população. Porque quando eu me descobri mãe de trigêmeos autistas, eu não encontrei esse conteúdo na internet. Então, eu acredito que isso faça parte do meu trabalho, enquanto mãe, enquanto cidadã, pensando que as pessoas não recebem educação, educação nesse sentido, entender seus direitos, conhecer a Constituição Federal na escola, uma parte muito pequena da população vai ter acesso a esse conhecimento se formando em direito, por exemplo. Fazendo um curso superior. Então, levar essa informação para a população, mesmo que seja de forma gratuita, através das postagens do meu Instagram, faz parte do meu trabalho como advogada também. Então, eu entendo que faz parte do meu papel como cidadã, como operadora do direito.
Eu agradeço a doutora Vanessa Ziotti, especialista em direito de pessoas com deficiência, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, doutora Vanessa.
Eu que agradeço a oportunidade. E ressalto para todos que estejam nos ouvindo que no dia 8 eu espero vocês na Igreja Nazareno para o 8º Fórum da Pessoa Autista, que acontecerá em Santa Bárbara do Oeste, das 8 às 17. Estarei lá com outros profissionais, com a intenção de levar conhecimento e informação para a população. Eu agradeço o convite e espero todos vocês.
O segundo fórum sobre o autismo, além da doutora Vanessa Ziotti, contará com a presença do Dr. Charlington Cavalcante, médico neurologista, e Leandro Raffer, especialista em gestão de comportamentos e autista. Sábado, dia 8 de fevereiro, das 8 às 17 horas, lá na Igreja do Nazareno, a Rua da Agricultura, 4450, no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara. O evento é organizado pelo gabinete do vereador Celso Ávila. E dia 11 de fevereiro, vai acontecer a leitura coletiva do edital do Palco Aberto da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. E o Lucas Casagrande vai ser o mediador. O Lucas é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Santa Bárbara do Oeste. Lucas, como será esse evento?
Oi, Marta, tudo bem? Agradeço o espaço para poder falar um pouquinho sobre esse encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Casagrande. Eu estou como agente territorial de cultura, que é um programa do Ministério da Cultura, por meio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, em parceria com os institutos federais. Então, só para dar um contexto, eu sou um aluno, um bolsista do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nele, eu estudo políticas públicas na área da cultura e desenvolvo uma série de ações de mobilização, articulação e mapeamento na área da cultura, especialmente aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha cidade local onde eu faço atuação. E na semana que vem, então, no dia 11, né, na terça-feira, às 19 horas, lá na Confraria do Conto, de maneira totalmente gratuita, é só chegar e participar. A gente vai ter essa leitura coletiva do edital Palco Aberto. E para quem não sabe, o que que é isso, né? Do que se trata? A Secretaria de Cultura e Turismo, aqui de Santa Bárbara do Oeste, abriu um edital no final do ano passado, que tem esse nome, Palco Aberto, e é para seleção de apresentações artístico-culturais de várias áreas e linguagens diferentes, para que elas possam acontecer em diferentes espaços do nosso município. Então, para isso, o artista ele precisa ler o edital, compreender o que o edital está pedindo, fazer sua inscrição, enviar suas documentações e, se tudo estiver certinho, aí ele vai estar habilitado para poder participar. E o que que a gente percebeu? Para além da minha atuação enquanto agente territorial, eu também estou hoje como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais daqui de Santa Bárbara. A gente discutiu bastante como hoje as pessoas encontram dificuldades no processo de leitura e entendimento dos editais municipais ou mesmo de outras esferas, como estaduais e federais. Então, fazer essa leitura coletiva é uma possibilidade de eu mediar um encontro onde a gente vai ter trocas de saberes e experiências acerca da leitura e da interpretação de um edital, para que qualquer pessoa que deseja participar de um edital como esse, esse, saiba pegar ele na mão, ler, entender o que que ele está falando e assim poder fazer a sua inscrição de uma maneira assertiva, cumprindo todos os critérios que aquele edital pede. Porque muitas vezes o artista acaba participando de algum edital, mas tendo pouca compreensão sobre ele, ou mesmo não lendo ele por completo, e aí ele não é aceito, né? Ele não é contemplado nesse edital, e aí ele acaba se frustrando, mas muito do motivo desses erros começa na leitura. Muitas vezes o artista ou o trabalhador da cultura ainda não compreendeu como se faz uma boa leitura do edital, porque, em suma, todas as informações necessárias estão ali. Basta ler e compreender o que esse edital está pedindo. Então eu faço esse convite para todos os trabalhadores, artistas, produtores culturais que desejam compreender um pouquinho mais sobre leitura de edital, e em especial o edital Palco Aberto, que venha participar, que venha com a gente nesse encontro na terça-feira. Vai ser uma delícia poder receber essas pessoas e a confraria do conto tá aberta aí para recepcionar todo mundo nesse encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Muito obrigado pelo espaço. Deixo aqui o meu beijo e o meu abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.